passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol e estou aqui de volta.
Meus parabéns, porque eu tô rouco e não consigo falar porra nenhuma.
Chega de viadagem, ó que toque. Você andou muito com mimizeiros lá por São Paulo, rapaz. Você voltou mimizeiro e tanto.
Eu voltei, hein? Foi cansado, rapaz. A Campus Party exauriu as energias de todo mundo. Porra, a gente ouviu, todos nós ouvimos o episódio passado, cara. Foi uma festa que dá o que falar até hoje, cara. Foi bom demais.
Cara, foi muito bom e pô, eu fiquei muito feliz em saber que nossos amigos podcasters têm bom gosto musical.
É verdade.
Fizeram uma ótima seleção. É claro que alguns, eu acho que fizeram algumas coisas só pra provocar, né? Tipo aquele Pimba lá, que selecionou o Humberto Gessinger tentando fazer um rock progressivo.
Olha só, que maldade, que maldade. Deixa o Pimba em paz, pô. Mas a gente está aqui para fazer mais uma viagem. Depois de voltar daquela zoeira de Campus Party, vamos para qual ano desta vez, Leandro Bucol?
Vamos para o ano de 1988.
É o ano do metal.
É o mais um dos anos do metal, né? A década de 80 foi uma década marcada pelo metal. E 88 teve uma boa representatividade. Faz parte daqueles anos que estão na ponte entre os anos 80 e os anos 90, mais ou menos de 88 a 91.
Exatamente, mas não vamos esquecer que alguns dos álbuns mais significativos do estilo saíram em 87 e 88, né? Como, por exemplo, o clássico And Just For All do Metallica, que nós não vamos tocar aqui porque já foi devidamente bem representado há duas edições atrás, naquele especial que foi do caralho.
3 horas de máquina do tempo, cara, seguido ininterrupto, nem dividido em lado A, lado B. É impressionante. Coisa de maluco.
Coisa de maluco foi a semana passada. Campus Party emendada com o show do Metallica.
Pois é, cara. E aí, como é que foi o show?
Esse é um assunto complexo que nós vamos tratar com detalhes agora na sessão dos e-mails. Meu Deus, adoro e voltou?
É um clássico. Temos e-mails, recados e tudo mais, ou não?
Ou sim. São 2 programas sem ler e-mail, vambora.
Então vambora, porque vamos abrir logo com o e-mail do clássico Porquinho. Sem uma confissão, mas...
Mais um recado muito bem dado, e dessa vez lido mesmo.
Isso. É, vamos ler o e-mail do Porquinho. Quanto cast diferente nessas últimas semanas, não? Anos 60, Metallica e um ao vivo!
Valeu! Live at Campus Party! Foi muito bom, em 2010.
Caramba, que vontade a minha de ter ido até a Campus Party, mas meu trabalho me impede de ir. É, o Walk-Talk não trabalha, a gente, todo mundo sabe disso. Ele é um bom vivan, ele vive de...
Eu vivo dos royalties do samba que eu faço.
Então, Porquinho, nós temos isto em comum. E duas coisas em comum. Agora, nós temos o fato, já inicialmente, nós temos em comum o fato do trabalho não nos ter deixado ir a Campus Party. E a segunda coisa em comum é a raiva de baseada na inveja do Oktok.
Tá, né? Com invejinha? Quer mandar uma cartinha pra mim? Fala com o meu empresário. Meu pessoal liga pro seu.
Meu pessoal,
cara, liga pro seu. Cara, é muito escroto.
Isso é muito escroto. Falando aqui em pessoal, Porquinho deu uma de stalker e foi atrás do Flickr da Mafalda do Mona Lisa de Pijamas.
Que participou lá do nosso especial, cara. Um abraço pras meninas do Mona Lisa de Pijamas. Aliás, um abraço pra todo mundo, né, cara? Foram pelo menos 15 que participaram daquele programa. Valeu mesmo, galera.
E ele viu com a sua lata, Toque.
Grande coisa. Até o Mussum tava lá.
Ele manda aqui, muito bacana este evento. E conta aí como foi essa experiência e quais são os frutos que vocês escolheram com parceria ou ideias que estão por vir após este encontro nacional de podcasts em São Paulo.
A experiência foi única. Foi incrível realmente ver um monte de podcast debaixo do mesmo teto. Muitos lá comentaram que foi interessante dar rostos às vozes que a gente ouve aí toda semana, né? Todos esses programas aí que muita gente ouve, mais de 5, mais de 10, mais de 20 podcasts às vezes. E foi uma curiosidade, foi muito legal. Parecia que a gente já se conhecia pessoalmente, apesar de muitos de nós aqui, a gente vir participando de podcasts dos outros. A gente traz esses outros podcasts pra cá, eu vou lá participar no outro. O Leandro só não vai porque porque ele é um antissocial. Ah. Não, brincadeira. Leandro não vai porque ele tá atolado aí com a vida dele, mas não é por falta de vontade, tenham certeza disso. Então, quando a gente se encontrou pessoalmente, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo pessoalmente mesmo. Foi muito divertido estar junto desse pessoal todo e mostramos o poder, cara, mostramos a força do podcast brasileiro ali. Eu acredito que com aquela manifestação toda, eu acho que conseguiremos, para a Campus Party do ano que vem, um campus podcast, uma área maior, sabe? Atrações maiores para a mídia podcast dentro do evento.
Ó, aí eu vou, como é que é?
Cara, né? agora que tá tudo pronto, né, viado?
É, eu vou e ainda vou falar que eu tive participação na história. Era capaz de entrar falando, essa ideia desse campus aqui, só pra podcast, muito boa, né? Foi ainda bem que eu tive. Valeu pelo seu e-mail, cara. Obrigado aí. Estamos sentindo falta de suas confissões. O mundo sem as confissões de porquinho não é o mesmo.
Ah, e as nossas sessões de e-mail também não.
Então mande as suas confissões. Torne-se uma pessoa cada vez mais exposta virtualmente, que a gente ri e se diverte com isso. O outro e-mail que nós recebemos aqui foi o do Pedro Henrique Machado.
É, o cara comentou os dois últimos programas. Muito bom, hein?
Valeu aí, Pedro. E aí, galera do podcast mais viajante que eu já vi. Meu nome é Pedro, sou de Brasília e tenho 23 anos, sou músico nas horas vagas e estudante de direito.
Coitado.
Cara, larga esse negócio de direito, não dá futuro, não.
Seja músico em tempo integral, cara. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Queria, antes de mais nada, parabenizá-los pelo excelente podcast que me mostrou como um podcast de música pode ser muito interessante e informativo. Além, é claro, de ser muito divertido.
Por que ninguém gosta de podcast musical? Mimimi de Wagner Brito.
Por que ninguém gosta de podcast musical? Porque podcast musical é primo pop dos podcasts.
O último episódio foi muito bom, mostrou que podcast até um bom gosto musical e é claro que fechando com Rock and Roll All Night não tinha como ser melhor. Leandro, meus pêsames, você perdeu um show simplesmente inacreditável que os monstros do Metallica, que são os mais maiores ídolos, fizeram.
É mais maior de bom, né? Esse showzão do Metallica, Wire.
Tô quase sem sentir inveja. O Ok Tok teve o mesmo prazer que eu. Opa! Opa. Oi!
Você tava lá?
Foi bom pra você, Ok?
Foi inesquecível. Foi bom pra você, Pedro?
O Pedro achou que no sábado pra ele foi melhor. Por mais que no fim das contas o que importa é estar naquele estádio assistindo aquele incrível espetáculo.
Cara, é Metallica. Eu vi o An ao vivo. Ponto. Não importa se foi sábado, domingo, sexta-feira, no fim dos tempos. Eu vi o An ao vivo.
Ok, um silêncio de inveja. Cara, como em poucos segundos você consegue pensar em vários palavrões, cara?
Depende da motivação.
Obrigado, Pedro, por ter proporcionado essa experiência que me levou a descobrir quantos palavrões sou capaz de pensar em poucos segundos. Obrigado, Ok Tok, por existir e ser o foco desses palavrões.
De nada, você sabe que esse é um serviço que eu presto com muito orgulho há anos. Aliás, vai lembrar que o Pedro mandou aí uma dica de uma banda independente. Pedro, nós vamos guardar esse link aqui que você mandou, esse MySpace aqui, pra gente ouvir com calma para o nosso especial de bandas independentes, com certeza.
Exatamente, valeu, Pedro. E o próximo e-mail que nós vamos ler é André de Paula, de Lorena, São Paulo, velho amigo nosso.
Opa, grande André de Paula, sempre bem-vindo.
Primeiramente, assumo. Fiquei com os 4 episódios do Máquina atrasado, porém, me recuperei. Fiz o dever de casa e estou atualizado. Segundamente.
Olha lá, lá vem, vai.
Puta que eu pariu! Que master fucking foda o especial Metallica, diga-se de passagem, um dos melhores episódios. Repassei pra meio mundo isso e ainda estou escutando freneticamente.
Meio que medo. A cabeça desse garoto, como é que deve estar agora?
Infelizmente, fui escutar só depois do show do Metallica. Falando em show, o que foi aquilo, senhor Octok? Vem cá, tu encontrou todo mundo lá? Ou você combinou que eles iam mandar e-mail pra deixar puto?
Eu disse que estaria na Campus Party e que quem quisesse combinar, poderia me procurar ali na semana pra gente combinar, pra gente marcar de lá no show.
Entendi,
cara.
Entendi. Que show foi esse? Fiquei até 2 semanas antes do show tentando vender meus 2 ingressos, questões financeiras.
Como assim vender ingresso e perder esse show, rapaz? Foda-se a questão financeira, dane-se a questão religiosa, meu amigo, é Metallica, porra!
2 semanas antes, acordei e falei, tá aí, vou nessa porra, afinal, é Metallica.
Como eu vou nessa porra? André, qual é a tua, maluco? Vai tratar assim mesmo? Tá pensando que isso é Fresno, porra? Vamos tratar isso com respeito, cara.
Foi a melhor coisa que fiz. Acho que se não tivesse ido, seria uma pessoa frustrada pelo resto da vida. Leandro, que me desculpe, mas acho que será isso que acontecerá com ele. Perdeu um dos melhores shows, que na minha opinião, que eu me lembre, por enquanto só perdeu pro AC/DC. Que não foi apenas um show, sim uma experiência extra que ficará guardada pro resto da minha vida. Sem mais blá blá blá, quem foi, foi. Quem não foi, na minha humilde opinião, eu só lamento.
Foi lindo. Foi um show do caralho.
Vocês vão tudo a merda. E o próximo recado é o recado de uma mensagem de voz do Thiago Joker.
Olha aí, rapaz, o cara cansou de escrever, resolveu falar?
É, e deu ideias aí de dois links bem bacanas que nós vamos colocar aí no post pra vocês assistirem.
Exatamente. Vamos ouvir aí com o que ele tá falando, que links são esses. E aí, rapaziada do podcast que mais explora o turismo temporal da internet brasileira. Aqui é o Thiago Joker, e eu estava sumido dos comentários do Máquina do Tempo, que eu fui sequestrado por pigmeus albinos. Enfim, estamos de volta ao meu quartel-general em Osasco, e tô recuperando todo atraso. Pra compensar um pouco, já vou comentar os três últimos podcasts de uma vez. Começando pelo episódio de 1962. Cara, é muito dançante aquilo. Eu lembrei de uma balada, músicas dos anos 50 e 60, aqui em São Paulo. Se quiser, indico pra vocês depois. E outra coisa muito legal é Ray Charles. Ray Charles me lembra, até mais do que o filme, o Ray, que é muito bom, me lembra Irmãos Cara de Pau. A participação dele é sensacional. Eu vejo se eu consigo encontrar o link pra mandar pra vocês por e-mail. Passando pro cast seguinte, que é o do Metallica. Putz, cara, pirei. É tudo que eu posso dizer. Pirei com 3 horas de Metallica, sabe? A única música que eu senti falta foi o cover que eles fizeram de Ramones. Mas, cara, não, realmente é impossível colocar tudo. Foi praticamente a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, entendeu? Que vocês lançaram. Muito bom, parabéns. E quanto ao último, né, do Campus Party. Cara, que inveja, eu não fui no Campus Party. Eu fiquei muito bravo com isso. Mas, enfim... Seguindo em frente, eu gostei muito das músicas do Beatles, né? Que inclusive comentei com vocês no outro dia sobre a versão que o Bono Vox fez pro filme Across the Universe. Vou até verificar se eu consigo encontrar o link aqui pra mandar pra vocês. E Richard Cheese, cara, na minha opinião, ele só perde pro Erdan Jankovic. Que eu sou fã do Erdan Jankovic, então sou suspeito pra falar de qualquer coisa. Mas, cara, Richard Cheese é o cara mais style das músicas bizarras, bregas e de churrascaria. Então é isso, continue com excelente trabalho, gosto muito. Vou comentar devidamente os episódios onde eu estou atrasado. E um grande abraço.
Valeu, Thiago. Esses links são muito maneiros mesmo. Acessem, vejam as dicas que o Thiago deu sobre o Ray Charles e o Bono.
Blues Brothers é sempre bem-vindo aqui no Máquina do Tempo, né?
Eles têm tapete vermelho.
Com certeza.
E galera, façam que nem eles. Mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
Recados de voz também vale.
E melhor ainda, façam que nem o que o Pedro Henrique, mandem o link da sua banda, de bandas de amigos, deixe o material pra gente montar o podcast, a edição especial de rock independente de 2010.
Mande o seu material, mande a música da sua banda, mande recado de voz, o e-mail tá aí pra isso mesmo. Os comentários também estão abertos lá no nosso blog, www.maquinadotempo.blog.br. E se você quer saber mais sobre como foi aquela zoeira da Campus Party que vocês ouviram na edição passada, eu recomendo que vocês acessem o hot site que a galera lá do Metacast fez, cara. campus.metacast.info. Todo mundo colaborou, todo mundo colocou post, todo mundo fez podcast drops do que tava acontecendo lá dentro da festa. Eu tô... Cara, todo mundo tava lá. Todo mundo participou, todo mundo deu seu pitaco. Eu, o pessoal do Papo de Gordo, do Nerd Express, do Spinoff, tá todo mundo lá presente falando como é que foi. Acesse lá, o link vai estar aí no post também, vocês vão curtir.
Perfeito. E o TikTok?
Mandar.
Na boa, né?
Tá bom, né?
Tá bom.
Chega de papo e bora pro som de 1988!
E vamos entrar com o Cult of Personality do Living Color na Máquina do Tempo. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality.
Yeah, you'll see that sign. town. But the time is right for changes. There's a growing feeling. They're taking a chance on a new kind of vision is due. I used to trust the media to tell me the truth. That was the truth. But now I've seen the payoffs everywhere I look. Who do you trust when everyone's a crook? Revolution calling, revolution calling, revolution calling, yeah. There's a revolution calling, revolution calling. Gotta make a change, gotta push, gotta push, yeah, through. Well, I'm tired of all this bullshit they keep selling me on TV about the communist plan. $1 million stories to tell. I guess war wasn't wrong. Fame 50 minutes long. Everyone's using everybody making the same. I used to think that only America's plan, we was right. But now the holy devil rules everybody's life. Gotta make a million, doesn't matter who dies. Revolution calling.
Say to you, what you ought to do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle. Keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win. Check it out.
Yeah, yo, come on.
Here we go again. Bring the noise.
Hey, yo, Chuck, they say we do black, man.
Bring the noise.
Yo, I don't understand what they say, but little do they know they can get a smack for that, man.
Never batter than bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are all blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters, why cause the country has us up for the war. We got to get them straight, come on now. They're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness. They call us a black, but we'll see if they're playing this. Bring the
got resume, my DJ is warm. He's ex, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making the music of music. But you can't do it, you know. You call them demos.
But we ride demos too.
What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono.
Beat is for Yoko Ono.
Run the MC first, and the DJ could be a band. Stand in its own feet, get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well. Hell,
Watch is for Anthrax.
Still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Bring the noise.
Yo, they should know by now that they can't stop this bummer.
Bring the noise.
Word up, man, they keep telling me to turn it down. But yo, play the flame ain't going out like that.
Come on. So you stop being like a comatose. Stand my man, the beats the same when I'm bolstered. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars.
They'll never get accepted as.
We got to plead the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise checks, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you.
Hey, yo, Grip, get the ES1W. We got to handle this. We ain't going out like that. Yo, man, straight up on the Columbo tip. We can do this like Brutus, because we always do this. You know what I'm saying? This is one thing that puzzles me, my brother. What's wrong with all these people around here, man? Is they clocking?
We're going to take a little break, but we'll be back in a while. So don't nobody go nowhere.
Bring the noise! Estamos de volta com esse grito de guerra do Public Enemy que você acabou de ouvir. Marco do seu segundo álbum, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.
Olha, rapaz, saiu direitinho agora. Que emoção.
Cara, esse álbum é genial. É um dos meus preferidos do Public Enemy, que é uma das minhas bandas de rap preferidas. Isso pra mim é rap moleque.
É o rap arte.
Rap arte. Sentado na calçada, com a meleca escorrendo pelo nariz.
Na calçada do Bronx, né?
Muito bom isso que vocês ouviram. É, como eu falei, o segundo álbum da banda. É o álbum que praticamente garantiu que eles fariam parte da história da música americana e alcançariam um status muito bom mundial. Tem o sample, o sampling, né, mais marcante da carreira do Public Enemy, que por curiosidade, cara, ele foi feito pelo Chuck D em casa, e a senhora, sua mãe do Chuck D, senhora mãe do Chuck D...
Ah, por favor, né, eu já tava pensando o que Mama Talk tava fazendo lá.
Ela reclamou com o Chuck, falando, que é isso, meu filho? O que tem dentro desse toca-disco aí? É uma chaleira, cara?
Ah, sempre assim, conflito de gerações.
É, conflito de geração, né? E é muito bom, porque eles meio que vestem o capuz mesmo de ser os inimigos públicos. E, cara, eles baixam uma barulheira, um ruído, um protesto. É marcante, é um álbum muito bom. Tem clássico como os Don't Believe the Hype, que é outro sonsaço do Public Enemy. Terminator X.
Oh, bom.
E Rebel Without a Pause. Praticamente os maiores clássicos do Public Enemy saem daí, deste álbum, sem mencionar os outros grandes clássicos, como Fuck the Police, né, e por aí vai.
Esse é assim o disco pelo qual eles sempre serão lembrados.
Se você ainda não conhece Public Enemy, além das músicas que você já ouviu aqui na Máquina do Tempo, eu recomendo que pegue este álbum e comece por ele. Cara, dificilmente você não vai gostar.
Se você não gostar desse álbum do Public Enemy, não adianta, porque você não vai gostar da banda.
Tome isso meio como uma verdade. Vá atrás, escute e seja bem-vindo ao mundo dos inimigos públicos.
E antes disso, nós ouvimos Queensrÿche tocando a sua obra-prima de toda a carreira.
Sem sombra de dúvida, eu acho que é a música mais marcante da banda.
Com certeza, nós estamos falando de Revolution Calling, do disco Operation Mindcrime, que é considerado por muitos o avô daquilo que chamamos hoje de metal progressivo, prog metal. Aquilo que o Dream Theater faz hoje em dia. Foi esse disco aqui, uma das maiores inspirações dessa banda e de outras do mesmo estilo.
E, cara, é engraçado, né? Porque eles têm uma postura postura meio suja, né, assim, meio pesadona demais, tal.
O Queensrÿche, ele começou com uma banda, vamos dizer, teoricamente de heavy, né, heavy hard rock. Eles não tinham necessariamente a intenção de se chamar uma banda de rock progressivo, até pelo menos o Operation Mindcrime trazer um álbum conceitual. Esse disco é uma ópera rock, assim, de um tema que parece até roteiro de filme de ação, algo do nível, não, sério, algo do nível de um Identidade Bourne ou coisa assim. O disco já começa foda, né? O disco já começa com uma narração do cara, assim, do personagem, um personagem chamado Nick, acordando no hospital, e ele começa a se lembrar de tudo que aconteceu na história dele, pra ele chegar até aquele momento, quase que catatônico.
I remember now. I remember how it started. I can't remember yesterday. I just remember doing what they told me.
E a história é do caralho. História, tipo, aventura de conspiração, assassinato, política, corrupção, luxúria. Sério, é um puta roteiro de filme de ação que o Geoff Tate, o letrista, principal compositor e vocalista do Queensrÿche, escreveu, que é do caramba. Exatamente pelo fato de ser uma ópera rock, é difícil escolher uma música e colocar aqui no Máquina do Tempo, porque ela tira totalmente do contexto. É a mesma coisa que tirar uma música do The Wall, é a mesma coisa que tirar uma música do Tommy, sabe? Tira do contexto, mas valeu a pena botar Revolution Calling aqui pra representar esse sonsaço aqui, esse disco. Putz, ganhou disco de ouro, teve uma puta repercussão e até hoje é um dos discos mais lembrados do Queensrÿche, com certeza.
É, um álbum que ele realmente precisa ser ouvido inteiro, né? Você não pode isolar somente mesmo, eu entendi o que você quis dizer. Era mais ao comparar com The Wall e Tommy, é difícil, você tem que ouvir isso inteiríssimo.
Esse disco, inclusive, o Operation Mindcrime, ele ganhou uma versão ao vivo. Aliás, uma curiosidade a respeito desse disco: o disco foi lançado em 88 e durante a turnê do Empire, aquele Empire que se tornou extremamente popular, que trouxe a música título que a gente já tocou aqui, que trouxe Silent Lucidity, o Queensrÿche ficou mundialmente mais conhecido por causa desse disco. Na turnê do Empire, eles resolveram: vamos tocar o Operation Mindcrime na íntegra.
Caraca!
Muito legal. E essa gravação na íntegra, essa apresentação, rendeu um CD ao vivo, Operation Live Crime, e um DVD. E essa gravação ao vivo trouxe de volta o Operation Mindcrime à tona. E aí, em 91, o Operation Mindcrime ganhou o disco de platina, sendo lançado em 88. E em 2006, eles resolveram lançar uma continuação dessa história. Fizeram o Operation Mindcrime 2, que também é muito bom.
Mas você considera o primeiro bem mais marcante?
Eu considero o primeiro. Acho que todo mundo considera o primeiro bem mais marcante. Quando eles lançaram o Operation Mindcrime 2 em 2006, todo mundo ficou: ih, Queensrÿche não compõe mais, só vai ganhar agora em cima dos louros do passado, blá 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 blá. Mas cara, valeu muito a pena. Eu gostei pra caramba do Mindcrime 2, foi uma excelente continuação. Tanto que existem boatos por aí de que tem produtores da Broadway e de Hollywood atrás do Geoff Tate, negociando pra comprar os direitos pra transformar isso em filme e em peça.
Olha só. E para completar um bloco de álbuns que precisam ser ouvidos inteiros, nós abrimos este bloco com Cult of Personality, do Living Color, do seu primeiríssimo álbum, Vivid.
Caraca, que porrada boa que foi esse disco do Living Color na cara de todo mundo, cara.
Cara, isso é dado porque até Vivid, até 1988, rock e heavy metal tal eram músicas de brancos, e o rap tava cada vez mais em alta, mas claramente músicas negros. Essa divisão que a gente fala tanto na década de 70, na década de 60, música de negro, música de branco, música de negro, música de branco, ainda existia na década de 80. Quando dois elementos apareceram, rasgando, um deles foram os Beastie Boys,
sim,
os branquelos judeus fazendo rap, e o outro foi Living Color, com este álbum em que eles entram com o pé na porta do rock and roll, com toda uma pinta de que eles deveriam estar cantando rap, e eles estavam lá fazendo rock sinistro.
Pá, caramba, muito obrigado, Mick Jagger.
Por que você tá agradecendo o Mick Jagger, cara?
Agora... Porque foi o Mick Jagger que descobriu o Living Color e produziu e investiu nesses caras.
Sério? Não sabia disso.
Sério. Foi o Mick Jagger que descobriu esses quatro negão tocando rock and roll foda num bar de garagem, bar de rock qualquer. Ele olhou pra aquilo e disse, cara, esses negão tocam pra caramba. Esses negão merecem chegar no estrelato. Ele chamou o Living Color para abrir show dos Stones na época.
Caraca, então é por isso. Olha só, rapaz.
Se eu não me engano, ele teve, inclusive, um dedo na produção do Vivid.
Olha só, rapaz. Impressionante. Muito obrigado, Mick Jagger. Chegaram esses caras, Corey Glover, Vernon Reid, que, cara, já entrou como guitarrista absurdo, endeusado.
O William Caron, cara. Puta baterista.
Puta baterista. O baixo do...
Mas Skillings.
É, exatamente, cara. Era uma mistura muito boa. E somou esses elementos, entre parênteses, com a MTV, na época, que trabalhou Cult of Personality sem parar, de uma forma exaustiva, foi tocada e retocada, tocada e retocada.
Não só o Cult of Personality, mas também o Glamour Boys, né?
Sim.
Que é do mesmo disco.
Logo depois ele leva o Grammy e já tá na massa, já foi pro mainstream e pronto. Estávamos falando já de Living Color e dos negros invadindo o rock, o heavy metal com o pé direito, de uma forma absurda. É outra coisa, se você não conhece, vá conhecer. Então este é o bloco do Se Você Não Conhece, vá agora resolver esse problema.
Com certeza. Esse aqui é o bloco pra você sanar qualquer falha de caráter. Vamos continuar esse programa partindo pro próximo bloco com a porrada de Danzig tocando Twist of Cain na Máquina do Tempo.
We'll be right back. butthead.
Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness, why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us?
Where'd you learn to shoot like that?
7-Eleven.
We'll be right back.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Suicidal Tendencies, direto de Los Angeles. Fase áurea do grupo com um clássico How Will I Love Tomorrow. O nome do disco é um pouquinho mais complicado. How Will I Love Tomorrow When I Can Even Smile Today. O nome pode ser complicado, mas o disco é essencial. Deveria fazer parte daquele primeiro bloco do tipo, você não pode morrer sem ouvir esse clássico do Suicidal Tendencies, que foi praticamente o disco que levou a banda ao conhecimento mundial, né? Ao reconhecimento mundial.
É, cara, e da série a série, outro álbum maravilhoso, bom pra cacete. É o Suicidal Tendencies ali, fazendo essa guitarra arranhada dele, nervosa.
Rock George chegando aí, metendo bala. E, cara, é como ele é tão diferente do primeirão, né, cara? Aquele punk tosco de 30 segundos cada música. Mas tá uma explicação. Há uma explicação pra isso. Quando Suicidal se lançou no meio musical de Los Angeles, eles já chegaram marginalizados, né? Eles já chegaram com fama de marginais. Eles já chegaram, tipo, procurados pela polícia. Eles foram muito perseguidos por organizações de... aquelas típicas organizações americanas que a gente vê nos filmes, das jovens senhoras protetoras da moral e bons costumes.
Sei
pois é. Não, de várias, inclusive. Várias organizações. Entre elas, a Parents Music Resource Center, PMRC, que era liderada na época pela Tipper Gore, mulher do então senador Al Gore.
Olha só,
amigo, a Tipper Gore dizia que o Suicidal Tendencies tinha que mudar o nome da banda porque era um nome muito sugestivo, né? As pessoas iam acabar se suicidando realmente por causa do nome do disco, do nome da banda.
Porra, meu Deus do céu.
E Mike Moore, na época, gigante, o cara parecia um Conan com bandana azul na cabeça.
Olha que ele acaba terminando como governador.
Ele já engordou antes de virar governador, agora não vira mais.
Agora ele tá bem... se não me engano, ele tá careca e gordão.
Ele, né? Hoje ele tá careca e gordão, mas nessa época, cara, o cara era um armário gigante. A capa do disco mostra isso. A capa do disco tem a foto dos 5 membros da banda e tá ele bem lá na frente, cara. O cara é enorme. E ele bateu no peito e disse, o caralho que eu vou mudar, cara. Não vou mudar nada. A banda é minha, eu quero falar o que eu quiser, eu quero meter malho no governo do jeito que eu quiser, falar o que eu quiser... E ele nunca regou. Mas a banda, depois de passar por muitos turbilhões pessoais, saiu gente, saiu baterista, saiu guitarrista, entrou gente nova. No disco anterior, entrou o Rock George.
É, essa é a minha dúvida. Esse não foi o primeiro álbum do Rock George, não? Foi o Join the Army?
É, o Join the Army é o primeiro disco do Rock George, o disco anterior. Nesse disco aqui, quem entra nele é o Mike Clark, o guitarrista base.
É essa confusão que eu faço.
É, essa todo mundo faz. Todo mundo pensa que o Rock George entrou nesse, mas não. O Rock George entrou no anterior. Aliás, o Rock George e o RJ Harreras, o baterista, entraram no Join the Army. E nesse disco aqui entram o Mike Clark na guitarra base, que se tornou rapidamente também o principal parceiro de composição do Mike Moore. E entrou o baixista novo, Bob Hadcourt, que só ficou nesse disco para ser substituído no disco seguinte pelo mestre Robert Trujillo, que nós já falamos aqui.
Sim.
Eu acho que fica mais evidente aqui nesse disco como eles foram ficando menos punk e mais heavy.
E foram largando aquela veia toda de garagem, né? Aquela coisa toda suja, mal feita.
Exatamente, né, assim. Deixou de ser aquele punk de 30 segundos, gritado com 2, 3 acordes e vai embora, que é muito bom, eu adoro aquele primeiro disco, mas eles foram mudando o som pra uma coisa mais heavy, mais trabalhada, e foram se mostrando uma banda assim de puta músicos, sabe, do nível de bandas de thrash metal como Metallica, Anthrax, porra, Iron Maiden, apesar de continuar num estilo totalmente diferente, né? Eles não são exatamente heavy, não são exatamente punk, mas continuam com aquela característica de skate rock de Los Angeles, do gueto de Los Angeles.
É, eles não perderam, eu acho que essa base.
Não.
Né? Eles continuam fazendo barulho para isso.
Exatamente. Cara, se o Mike Moore fosse carioca, ele não usaria aquela meia até o joelho, bandana azul na cabeça. Eu acho que ele estaria usando bermuda, camiseta, boné pra trás e estaria vivendo ali no Morro do Borel. Porque ele veio de um gueto, do gueto de Los Angeles. Se fosse aqui no Rio, ele faria rock no morro.
Perfeito. E falando de pessoas que seguem as suas origens e suas influências, antes disso, nós ouvimos Freak Scene, do Dinosaur Jr., do seu terceiro e último álbum com a sua formação original, Buggy. Que eles brigam pra cacete. E o Jay Massey chuta o Low Barlow, né? Que era o baixista.
Sim.
Só que o Dinosaur Jr., cara, é a banda do Jay Massey. Então, cara, não tem essa. Ele é autoritário, ele é autoritário e dominador com as músicas, sabe? O tipo, vai fazer do meu jeito, ele escreve, ele manda que as pessoas toquem naquele formato, ele faz a composição.
É o dono da bola.
É o dono da bola. E o ilegal é que parece que durante o Bug, a banda tava meio que de saco cheio disso. Porque você sente que eles tocando com uma raiva...
Problemas no relacionamento, né? Você sente isso na música.
Você tá ouvindo o álbum, você percebe que eles estão com raiva, eles não estão felizes, assim, então. Então dá pra sentir no ar que eles estão putos com alguém.
Olha só.
Deixa alguém, é Jay Massey. Só que eu acho que é aí que tá todo o crédito do Dinosaur Jr., a gente já comentou sobre eles em alguns outros programas, inclusive numa edição que vale a recomendação aqui, que é a edição 43, sobre 1987, que nós já falamos sobre os Suicidal Tendencies lá, e nós falamos também sobre Dinosaur Jr. lá. Mas a coisa que eu acho que mais vale citar aqui no Bug é que eles continuam fazendo jus às suas influências.
Olha!
Cara, tem música neste álbum que lembra Neil Young.
Que maravilha!
Todo o restante da história clássica do rock, sabe? Né? Vai buscando, aí você vai ouvindo, tem essa do Neil Young lembra muito, por exemplo, o vocal do Jay Massey, lembra muito a Pond Song.
Pô, que legal, hein?
Aí você escuta a Pond Song e fala, tem alguma coisa aí que eu já conheço. É Neil Young, cara. Você vai ouvindo o resto, você vai falando, caraca, esses caras realmente são...
Beberam da fonte do Mestre Young.
É, e eles bebem de toda a fonte do rock and roll clássico, sabe? Eles vão atrás disso. O legal é que eles fazem isso rejuvenescendo o material. Eles fizeram isso, né? Não fazem mais, 1988, né? Rejuvenescendo o material. Isso, com certeza, marcou diversas bandas que vieram, marcou e influenciou diversas bandas que vieram depois, na década de 90 tal, e década já agora perto dos anos 2000.
Eu diria que o Dinosaur Jr. ele tem realmente um cheiro de grunge, sabe? Eu acho que muitas bandas grunge beberam aí da fonte de Dinosaur Jr. quando chegaram aí nos anos 90.
Nunca tinha pensado por esse lado, vou ouvir avaliando assim, mas talvez sim, talvez se a gente começar a bater aí, até citando o Neil Young com o Pearl Jam, talvez sim, talvez seja por aí sim. Ah. Bem essa linha mesmo.
Exato. Se você me apresentasse Dinosaur Jr. em 1994, eu diria que eles vieram de Seattle. Eu não tô falando isso de forma pejorativa ou querendo sacanear, não. Tô falando sério. Realmente eles têm uma sonoridade, uma característica que me lembra muito, me remete muito ao Seattle.
Mas eles não vieram de Seattle. Eles vieram daquele buraco lá que todo mundo adora falar o nome do estado, que é o melhor estado de todos. Massachusetts.
Ah!
Não existe nenhum estado tão bom no mundo pra se falar do que Massachusetts.
Agora enche a boca de farofa e fala.
Pois então, cara, eu acho que pode fazer sentido sim, ó, que até porque esta música que nós acabamos de ouvir chegou a alcançar o número 1 de listas indie inglesas. Então é uma banda que, cara, vem do cenário underground, vem do cenário independente e alcança uma coisa que talvez só seria realmente explorada na década de 90.
Então, né? Galera, vamos ouvir Via Dinosaur Jr. com mais calma.
É, já temos aí duas edições de anos seguidos, sendo que nós citamos eles. Podem correr atrás, ouvir a edição 43 e esta.
E antes disso, nós abrimos o bloco com ele, o homem que veio dos mortos. Diretamente dos Misfits, nós ouvimos mais uma do primeiro disco de Glenn Danzig. Dessa vez ouvimos Twist of Cain, disco histórico, um disco importantíssimo para a história do metal, porque quando Glenn Danzig saiu dos Misfits, ninguém imaginava que ele fosse abandonar o estilo rockabilly horror para fazer porrada. E o cara chegou com o pé direito, né, cara? Quem produziu esse primeiro disco dele foi ninguém menos que o Rick Rubin.
Caraca.
Só digo isso, Rick Rubin, o mestre dos magos, assim, da produção de discos pesados.
É, né? Aquela figura que, se você não lembrar do nome, você vai lembrar da cara. Ele parece o Hermeto Pascoal CC Albino. Aquele barbão, cabelão.
É fato, cara. Não, o Rick Rubin é o cara, né? Ele é hoje, até hoje, ele é um dos caras mais cotados da história aí da produção de música pesada, né? De rock pesado. E fez um puta trabalho, né, cara? Fez um puta trabalho com esse disco. Nós já tocamos aqui no nosso programa de Rock Band e Guitar Hero. Nós tocamos Mother, que é um grande clássico do Danzig, desse disco. O outro sucesso do disco, que é pau a pau, é Twist of Cain, que conta com a participação de ninguém menos que James Hetfield, do Metallica, fazendo backing vocal.
Olha só, rapaz.
É.
Ainda bem que colocaram a voz de veludo dele no fundo, né?
Botaram bem no fundão. Aliás, o Hetfield, ele participa não só dessa música, mas também na música Possession. Mas engraçado, sabe-se lá por quê, não tem o crédito dele, ele não tá acreditado no encarte do disco.
Algum rolo de gravadora, direitos autorais, editor. editora, distribuidora e todas essas horas que existem no caminho do caminho entre a arte e a distribuição e o público.
Provavelmente alguma merda burocrática comercial que impediu de botar o um nomezinho. Mas o cara tá lá, garantido. O James Hetfield confirma, o Glendese confirma, o Rick Rubin confirma, ele tá lá.
Então vamos logo para o próximo bloco. Um bloco agora um pouquinho mais suave com Angel of Harlem do U2 na Máquina do Tempo.
Future events, the space-time continuum?
Well, I figured. What the hell?
And in the place where you live,
now things know.
Think about direction, wonder why you have it now.
Stand
in the place where you were,
now face well.
Think about the place where you live, wonder why you haven't before. If you are confused, check with the sun. Going to be on the ground. Your head is there.
leaves will be falling. Listen to reason. Season is coming. Stand in the place where you live.
Now face the world.
Think about direction. Wonder why you have it
now.
Stand in the place where you were.
Now face the world.
Think about something.
Falling,
listen to reason. Reason is calling.
Your feet are going to be on the ground.
Your head is there to move you around.
So stand.
Now face the world.
Think about direction. Wonder why you have it
now.
Stand.
Now face the world.
Think about the place where you.
This is a blues riff and B. Watch me for the changes and try keep up, okay?
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper? Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
E estamos de volta e você acabou de ouvir a voz de Tracy Chapman cantando Talking About Revolution, do seu primeiríssimo álbum.
Cara, eu lembro desse primeiro álbum, cara, como ele tocou repetidamente
nas rádios, nos discmans, todos os lugares, cara. Esse álbum alcançou assim os ouvidos, né, e alcançou o público de uma forma muito
ampla.
Muito ampla, exatamente, muito ampla. É impressionante, cara. A Tracy Chapman foi descoberta meio que na onda, meio que sendo levada pela onda. Por exemplo, ela foi promovida através de um evento que era feito para os jornalistas, com shows da Natalie Merchant, do 10,000 Maniacs.
Olha só.
Aí nego entubava a Tracy Chapman lá no final, falava, ó, vocês vão assistir a Natalie Merchant, mas também vão assistir essa aqui, ó, Tracy Chapman.
Enfia a Tracy Chapman goela abaixo.
É, cara, e aí os jornalistas começaram a gostar dessa simplicidade dela, né, dessa... Ao mesmo tempo que é extrema sincera, é uma simplicidade quase inocente, né, juvenil que tem nas músicas dela. Você escutar depois de... tem uma fase certa pra ouvir Tracy Chapman. Porque depois de um tempo, se você escuta, cara, é meio naif. Sabe, você fala assim, não, ela não pode ser tão boba, sabe? Ela não pode estar fazendo isso. Mas ao mesmo tempo não é ruim, cara. É um som levíssimo, sabe? É extremamente agradável. Se você escuta na fase certa da sua vida, em que você não tá com esse senso crítico apurado, não seria apurado, exacerbado, sabe? Esse jeito cri-cri que nós com mais de 30 normalmente temos. Você passa a ter uma nostalgia ao escutar Tracy Chapman.
Cara, eu vou confessar aqui, eu gosto muito de Tracy Chapman, inclusive dos trabalhos mais recentes, onde, porra, os músicos que ela juntou fazem um trabalho, uma mistura de blues com jazz, que é uma maravilha. Nessa primeira fase, ela investe pra caramba no folk, que é tradicionalíssimo nos Estados Unidos, mas com o tempo ela vai aprimorando o som dela, né, e se cercando de bons músicos que fazem os arranjos muito bonitos. Eu gosto muito da Tracy Chapman.
Voltando a falar aqui daquela história dela ser meio que levada com as situações, né? Ela é um exemplo do estar no lugar certo, na hora certa. Após essa brincadeira aí da Natalie Merchant, que era uma coisa feita para jornalistas, ou seja, para pessoas que iriam propagar o que estavam vendo.
Para formadores de opinião.
Logo depois, cara, do lançamento do seu primeiro álbum, ela foi convidada a participar do festival em comemoração ao 70º aniversário de Nelson Mandela em nenhum outro lugar além do estádio de Wembley. Aí ferrou, né, cara? Com isso, ela realmente teve esse alcance amplo que nós estávamos falando.
É verdade. E daí pro sucesso, né, cara? E daí é pra tocar na rádio a cada 5 minutos, no mundo inteiro. Aquela baladinha do Sorry, que é do mesmo disco, que eu esqueci agora qual é o nome da música. É
do Fast Car?
Não, não é do Fast Car, não. Uma outra. Mas o Fast Car também é desse mesmo disco.
É, o Fast Car é desse disco e é a música mais marcante, é a música mais famosa do disco. Essa e Talk About Revolution.
Essa, Talk About Revolution. Tem uma outra baladinha que eu esqueci agora o nome também, que é desse mesmo disco. As três tocaram absurdamente de me dar no saco na época.
Cara, e assim, é que a gente tá falando aqui, né? Voltar a falar um pouquinho de Talk About Revolution e dessas outras, todas essas outras músicas. Essa inocência dela é tão real. Por exemplo, essa música, Talk About Revolution, fala sobre as pessoas fazerem uma revolução, fala sobre a classe mais pobre, mais necessitada, pegarem armas e fazer tudo que precisa, que, entre aspas, precisa ser feito. Só que dessa forma inocente, sabe? Simplista, sem realmente falar ao que veio.
É, isso ela aprendeu com o Paul McCartney, né?
É, ou não, né? Não sei.
Pô, Blackbird, cara. A história do Blackbird é clássica.
Você acha que a influência vem do Blackbird? Pô,
tu sabe da história do Blackbird.
Aham. Uhum.
Então.
Pode fazer sentido. Pra letra, eu acho que pode fazer sentido.
É,
sim.
Como letra, né? Tudo bem que o Paul McCartney fez o Blackbird em homenagem aos Panteras Negras de uma forma velada. No melhor estilo Chico Buarque na ditadura brasileira. Mas... Uhum. Não deixa de ser, né? Melodia bonitinha pra falar de um assunto forte.
Caraca, bem pensado. Cara, tá vendo? Eu gosto dessas ideias. Tá
vendo? Por isso que eu faço esse programa contigo, cara. Eu não conseguiria ter esse raciocínio.
Associar aqui. Uma Exatamente. Coisa com a outra. Ah, Rock Talk, presta atenção, não, cara.
Tô o cara. E antes disso, nós ouvimos a música mais chiclete grudenta do R.E.M. em toda a sua carreira. E foi o primeiro som dessa banda que eu ouvi na minha vida, cara. Nós estamos falando de Stand, do disco que é mais... ao lado do Document, eu diria que o Green é o disco mais importante da primeira fase do R.E.M.
Faz sentido.
Faz sentido.
Tenho uma outra lembrança querida com...
Com o Document.
Não só com o Document, mas com o Eponymous.
Também. Também.
Que é uma coletânea.
Que é uma coletânea, mas... sim, mas...
Mas foi o que me mostrou, sabe assim, é o que mexeu.
Sim, eu entendo. Eu digo esses dois discos são importantes pra primeira fase pelo seguinte, Document traz It's the End of the World as We Know It, e não preciso dizer mais nada, né? Uh-huh. Pronto. Ok? É um né? Ponto pacífico. Né? E por que o Green é tão importante? Logo depois do Document, a banda já havia alcançado um sucesso, um respeitoso sucesso internacional, mesmo lançando o disco de forma independente. Eles estavam lançando o disco através de uma gravadora pequena, a IRS Records, mas quando eles atingiram esse sucesso, etc., a Warner prestou atenção na banda e, vem cá, vamos acabar esse contrato com essa pequenininha e vem assinar com a gente. E assim eles foram pra Warner. E lá na Warner, eles gravaram o Green, primeiro disco deles dentro de uma gravadora grande.
Entendi.
A partir daí, o que é que acontece? Estamos numa gravadora grande, a gente pode chutar o balde e experimentar, então vamos experimentar de tudo que é jeito. E eles resolveram fazer um troca-troca.
Ih, rapaz. Mas foi o troca-troca arte?
Troca-troca do seguinte, calma que eu explico, antes que vocês pensem besteira.
Porra, você tá falando da banda Michael Stipes, né? Difícil não pensar em besteira.
Pois é, mas por incrível que pareça, o Michael Stipes ficou de fora desse troca-troca, olha só. Vou explicar. O Bill Berry, baterista, Peter Buck, na guitarra, e Mike Mills, no baixo, eles resolveram se revezar nos instrumentos.
Oh, que bonitinho.
Que legal, né? Aí o Mike Mills vai, às vezes, vai lá pra bateria, o Peter Buck pega o baixo, o Bill Berry vai pra guitarra, aí eles ficam trocando, e cada um toca dois instrumentos, numa faixa só, outros tocam três. Aí o nego começa a pirar nas ideias e trazer bandolim, sabe? Trazer teclado pro som da banda e outros instrumentos pra experimentar. E o Michael Stipe, com um ciúminho dessa história toda, também resolveu mudar um pouco no processo. Antes ele trazia as letras prontas pra galera fazer a música. Uhum. Nesse processo, ele resolveu começar a escrever as letras junto com as músicas. Enquanto a galera fazia essa suruba de instrumentos, ele tava lá no meio escrevendo as letras na hora, enquanto tudo nascia. Então o Green, ele se tornou um disco mais orgânico. Ele se tornou um disco mais livre do R.E.M., da forma de compor do R.E.M.
Olha só, rapaz, que bonito isso que você falou.
É? Bonito, né? Aí o resultado disso é aquele chiclete.
Aí eu que tenho uma pergunta pra te fazer. Até onde vai essa primeira fase do R.E.M. que você falou? Até onde você considera isso?
Ah, até o War of Time, com certeza. War of Time é um divisor de águas na história deles.
Ah, tá. War of Time é o primeiro da segunda
fase. É o primeiro da segunda fase, da fase seguinte.
Entendi qual é a sua classificação. Porque eu tava achando realmente, você falando do Green e tal, eu falei, cara, ele tá desconsiderando o Out of Time.
Não tô desconsiderando. O War of Time pra mim é o divisor de águas. É chiclete, né? É um negócio que gruda. É aquele tipo de refrão que você ouve e você passa uma semana com ele na cabeça. Mas a música é divertido.
Chicletinho. Me lembra Tiny Happy People.
Caraca, outra.
E nós abrimos este bloco com a maravilhosa Angel of Harlem do U2 e a sua trilha sonora para o documentário Harold and Hahn.
O quê? Harold and Hahn? Tu não vai falar do nome que tu gosta de chamar esse disco?
Mais conhecido intimamente aqui nas rodas de bares como a Hattie Hahn.
A Hattie Hahn. Olha aí.
Cara, essa música, ela foi criada e composta durante as gravações do The Joshua Tree, que aconteceu um ano antes.
É, se eu não me engano, era justamente o processo de gravação emendado com a turnê do Joshua Tree, não é isso que tratava o filme?
Sim. Tinha esses movimentos, junto com várias visitas em lugares, né? E algumas gravações memoráveis, como I Still Haven't Found What I'm Looking For, dentro de uma igreja.
Ah, aquela gravação é linda.
Cara, é maravilhoso. É um material pra ser visto mesmo, muito mais do que ouvido. Precisa assistir Harold and Hahn pra poder realmente acompanhar essa história, essa banda e o trabalho que foi feito nesse documentário.
Um adendo aí dessa gravação do Still Haven't Found, cara, com coral de igreja que, vou te contar, arrepia. Na segunda parte da música começa a entrar aquelas vozes, né? De coral de igreja, cara, é lindo.
Não, maravilhoso. E tem participações de Bob Dylan, B.B. King, versões de músicas que aí já ficaram muito conhecidas. Algumas pessoas chegam a pensar que são mais do U2 do que, por exemplo, Helter Skelter. Uhum. porque ficou muito marcante mesmo. Cara, é demais.
É verdade. E algumas músicas inéditas, né? Como Angel of Harlem, Desire, que também veio de lá.
Sim. A Angel of Harlem, inclusive, ela fala sobre vários lugares que eles chegam a visitar durante o documentário, que são pontos de Nova York. E falam de lugares de jazz e jazzistas. Eles meio que fazem uma homenagem a Joe Coltrane e a outros jazzistas. Tá?
Que maravilha.
Cara, é... vale a pena realmente prestar atenção. Eu considero um dos melhores trabalhos do YouTube, eu considero a Hat Errant.
Apesar de você continuar chamando o disco desse jeito.
É porque eu demorei anos pra saber realmente o que significava Harry Errant.
Você realmente pensava que o nome do disco era Hat Errant?
Não, mas como eu não sabia o que significava e achava o fonema hilário, a Hat Errant funciona tão bem. É o meu jeitinho.
Depois dessa demonstração de carinho de Leandro Bucol pela Hat e pela Errant... Estamos encerrando mais um programa do Máquina do Tempo. Dessa vez fomos para 1988, galera. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais essa viagem.
Valeu mesmo, galera. Essa viagem foi...
inspiradora.
Inspiradora.
Né?
Magnânima, memorável.
Porrada, né, cara? Que teve de música aqui, porrada aqui.
Pois é, cara. Caraca.
E olha que a gente não tocou metade dos discos de heavy metal que foram marcantes nesse ano, né?
Sim, a gente, por exemplo, pulou o que você tinha falado no começo, Just For All, mas ele está lá no especial do Metallica que você pode acessar. E também, com esta edição, você pode acessar a nossa linha do tempo e ver que nós fechamos mais uma página do nosso álbum de figurinhas, Okitok!
Completamos os anos 80?
Completamos os anos 80. 80, rapaz.
A galera vai ficar com medo, hein?
Tá sinistro.
Calma, galera. Já explicamos antes e repetimos. O Máquina do Tempo não vai acabar tão cedo. Além da gente voltar para todos esses anos, ainda tem muitos outros temas pra gente abordar na forma de especiais. Calma que ainda tem muita viagem pra gente fazer.
É, segura a onda que não vai parar.
Exatamente. Mas por hoje chega e a gente vai encerrar esse programa tendo o pé na porta, trazendo uma banda que eu tava com saudade, cara.
É, a gente tá muito tempo sem citá-la, né?
Não é? Depois de um especial de respeito e de renome, vamos trazer eles aqui novamente. Prata da casa, nossos amigos já de longa data. Estamos falando de Iron Maiden com The Evil Deathmen do Na Máquina do Tempo.